DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, bem-vindo a DW, a voz da Alemanha. Nos próximos 20 minutos está na companhia de Thiago Melo e Madalena Sampaio. Vamos aos destaques desta segunda-feira, 16 de abril de 2018. Na Guiné-Bissau, o presidente vai nomear novo primeiro-ministro após consenso entre partidos e parlamento deve reabrir na quinta-feira.
A partir desse momento, o parlamento com certeza assumirá sua responsabilidade em todas as vertentes.
Presidente francês defende que ataque à Síria não foi um ato de guerra. E mais um capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Fumo branco na resolução da crise política guineense que dura há quase 3 anos. O presidente José Mário Vaz vai demitir esta segunda-feira Arthur Silva e nomear Aristides Gomes como novo primeiro-ministro. Isto depois da realização da cimeira dos chefes de Estado e de governo da CDAO no sábado em Lomé, capital do Togo. As autoridades políticas guineenses finalmente parecem ter entrado num consenso, como conta Brahima Darami de Bissau.
Vai ser uma semana de muita movimentação política na Guiné-Bissau. Aristides Gomes, antigo primeiro-ministro do país, entra em função nesta segunda-feira como novo primeiro-ministro no lugar de Arthur Silva. Este é o resultado do consenso político alcançado em Lomé entre os principais partidos políticos guineenses, o PAIGC e o PRS, segundo informou este domingo o presidente da República, José Mário Vaz. O chefe de Estado também garantiu que vai fixar a data de 18 de novembro de 2018 como o dia das eleições legislativas. Por sua vez, o líder do Parlamento, Cipriano Kassamá, convocou para esta terça-feira uma reunião de urgência com a Comissão Permanente do Parlamento para fixar 19 de abril, próxima quinta-feira, o dia em que a Assembleia Nacional Popular será reaberta, bloqueada há quase 2 anos, devido às divergências entre os partidos. Kassamá adiantou qual será o tema da sessão.
É a nomeação pelo presidente da CNE dos secretários executivos, depois a prorrogação da legislatura. A partir desse momento, o Parlamento com certeza assumirá a sua responsabilidade em todas as vertentes.
Domingos Mons Pereira, presidente do PAIGC, disse que o novo governo será formado pelos partidos com representação parlamentar de uma maneira proporcional e em função dos mandatos no Parlamento, tal como prevê o acordo de Conakry, e congratula-se com a escolha de novo primeiro-ministro.
Eu penso que o acordo de Conakry já define isso. Eu penso que não pode haver prova mais evidente do à vontade do PAIGC de que em matérias desta natureza não se trata de intenções, escolhas, preferências. Trata-se de colocar a Guiné-Bissau e o interesse dos guineenses em primeiro lugar.
A chefe da delegação do Partido da Renovação Social PRS, que esteve em Lomé, manifesta-se satisfeita com os resultados da cimeira. Martina Muniz afirma também que novo governo será formado no âmbito do acordo de Conakry.
Nós não conversamos sobre a questão da as pastas. Falámos sobre o governo do consenso, mas sobre as pastas, isto vai ser negociado entre as partes, de acordo com o acordo de Conakry.
Aristides Gomes, que oficialmente deve assumir o cargo do primeiro-ministro ainda esta segunda-feira, é uma figura muito próxima do atual presidente do PAIGC. Ele formará um governo que terá a missão de organizar as próximas eleições legislativas. Aristides será o 7º primeiro-ministro na era José Mário Vaz, presidente desde 2014. Brahima Darami, Bissau, DW.
E sobre este tema queremos saber, será o fim da crise política em Bissau? Madalena Sampaio, bom dia. Já há reações dos ouvintes à nossa página no Facebook?
Bom dia, Tiago. Já há várias reações, alguns mais céticos, outros mais otimistas. A de Lacandé, por exemplo, acha que sim, que é desta que termina a crise na Guiné-Bissau, desde que ambas as partes concordem na escolha de uma figura de consenso para primeiro-ministro, e tudo indica que desta vez a crise vai mesmo acabar no solo de Amílcar Cabral. Mas atenção, a organização subregional CDAO tem de continuar a estar atenta e vigilante quanto a eventuais recusas do presidente José Mário Vaz em nomear o senhor Aristides Gomes para o cargo de primeiro-ministro. E Ambrósio Fortuna tem dúvidas sobre o fim da crise política na Guiné-Bissau e ele questiona no Facebook da DW, será que esta nomeação vai mudar a página política do país? Tiago, são algumas das mensagens que já nos chegaram.
Obrigado, Madalena. E logo mais trazemos outras reações. Saiba como participar no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/dwportugues.
Agora as notícias do Espalop. Na Guiné-Bissau, os soldados da ECOMIB, Força de Manutenção da Paz para Países da África Ocidental, no país desde 2012, vão permanecer em território guineense até 30 de junho próximo, anunciou a organização neste fim de semana em Lomé, no Togo. A tropa, composta inicialmente por cerca de 700 soldados do Senegal, Burkina Faso, Togo e Nigéria, deveria ter abandonado a Guiné-Bissau a 31 de março. Em Angola, deve ser retomado hoje o julgamento do jornalista e ativista Rafael Marques, que, juntamente com o também jornalista Mariano Costa, é acusado dos crimes de injúrias contra a autoridade pública e de ultraje a órgão de soberania. O julgamento arrancou a 19 de março, mas sem a presença do ofendido, nomeadamente o ex-procurador-geral da República, João Maria de Souza. Em 2016, Marques publicou no seu portal Macangola um artigo em que levanta suspeitas de corrupção contra o então Procurador-Geral da República. Mariano Costa é arguído no processo por ter publicado a notícia no seu jornal. O Ministério da Educação de Angola promete para daqui a 2 semanas o início do processo de recrutamento de 20 mil professores. Segundo o Jornal de Angola, deste contingente, mais de 600 deverão trabalhar na província do Zaire. No início do ano letivo, o próprio secretário de Estado para o Ensino Geral afirmou que havia um déficit de professores no país, faltando pelo menos 20 mil para atender a demanda de alunos. O governo de Moçambique participa a partir de hoje, em Washington, nos Estados Unidos, de uma série de reuniões do FMI e do Banco Mundial, à margem das quais vai analisar o progresso das negociações com credores das chamadas dívidas ocultas do Estado. Moçambique propôs aos credores da dívida oculta um perdão de metade dos juros que lhes deve e um reescalonamento de todos os reembolsos para mais tarde. E em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi pede vigilância contra radicais. De acordo com o jornal moçambicano O País, 5 meses depois dos primeiros ataques de homens armados radicalizados em Mocimboa da Praia, o chefe de Estado esteve no município e fez um apelo à população com vista a travar as ações de grupos radicais na região.
DW, a sua voz da Alemanha.
O regime sírio acusa os Estados Unidos de lançarem uma campanha de falácias e mentiras contra o presidente Bashar al-Assad, depois que os norte-americanos, junto com a França e o Reino Unido, bombardearam locais estratégicos na Síria, onde supostamente eram fabricadas armas químicas. O bombardeamento ocorreu 1 semana depois de um ataque alegadamente químico deixar mais de 40 mortos nos arredores de Damasco. A Rússia, aliada da Síria, alerta para as consequências nas relações entre os países. O presidente francês Emmanuel Macron garantiu este domingo que o bombardeamento conjunto com os Estados Unidos e o Reino Unido na madrugada de sábado na Síria não representa uma declaração de guerra ao regime do presidente Bashar al-Assad, mas uma defesa do direito internacional e das resoluções da Organização das Nações Unidas. Foi uma retaliação legítima dentro de uma estrutura internacional. Houve comportamentos comprovados e repetidos que infringiram a lei internacional. Foi uma retaliação, não um ato de guerra. Em entrevista ao canal francês BFM, Macron assegurou que os ataques tinham como alvo 3 instalações onde supostamente eram produzidas armas químicas, que, segundo o presidente, foram identificadas há meses. Ainda de acordo com Emmanuel Macron, a operação foi bem sucedida, ressaltando que as autoridades sírias e russas disseram não haver vítimas. Também o presidente norte-americano Donald Trump defendeu este fim de semana que o ataque foi executado na perfeição, mas apesar do êxito declarado após a operação, o Pentágono admitiu que mesmo com a destruição daqueles 3 alvos, o regime sírio ainda tem instalações suficientes para utilizar armas proibidas contra civis. Entretanto, no Médio Oriente, as repercussões do ataque têm contornos bem diferentes. O presidente Bashar al-Assad acusou os Estados Unidos e os seus aliados de lançarem uma campanha de falácias e mentiras contra o seu governo no Conselho de Segurança Segurança da ONU. A Rússia, por sua vez, aliada do regime sírio, alertou que novas ações militares ocidentais na Síria podem provocar o caos nas relações internacionais entre os países. A Liga Árabe, que esteve reunida este domingo, pediu uma solução política para o conflito na Síria. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Adel Al-Jubei, disse que reforçamos a nossa absoluta reprovação ao uso de armas químicas, considerando isto um crime, e cobramos uma investigação independente. Investigadores da Organização para a Proibição de Armas Químicas estão em Douma, nos arredores da capital síria, para verificar o suposto ataque químico do dia 7 de abril, que deixou mais de 40 mortos e 500 feridos e resultou no bombardeamento ocidental contra o regime de Damasco. A missão recebeu um convite do governo da Síria, que nega a autoria do alegado ataque químico. No entanto, o Departamento de Estado norte-americano divulgou um comunicado afirmando que não há dúvidas sobre a regularidade do uso de armas químicas por parte de Assad, ressaltando que desde 2014, a Organização para a Proibição de Armas Químicas atribuiu a responsabilidade ao governo sírio por múltiplos ataques com gás sarin e cloro. Também acusou a Rússia de vetar 6 vezes no Conselho de Segurança da ONU a condenação às ações do regime sírio. O bombardeamento dos Estados Unidos, França e Reino Unido à Síria teve o apoio dos 29 países que integram a NATO, segundo a própria Aliança Atlântica. No sábado, a chanceler alemã Angela Merkel afirmou que a ação militar com mísseis foi uma resposta necessária e apropriada. O conflito na Síria domina hoje a reunião de ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia no Luxemburgo. Também esta segunda-feira, os parlamentares da França e Reino Unido vão cobrar dos seus governos explicações sobre os ataques realizados em conjunto com os Estados Unidos. Ainda hoje será entregue ao Conselho de Segurança da ONU um projeto de resolução sobre a Síria, que inclui um novo mecanismo de controle sobre o uso de armas químicas.
DW, segunda-feira.
Passamos às notícias internacionais. No Mali, ao menos 15 soldados franceses e capacetes azuis morreram no sábado num ataque a uma base da ONU no norte do país. Segundo fontes oficiais, um foguete e um carro-bomba foram usados no ataque. Outros 7 soldados e 2 civis ficaram feridos. O chefe da missão da ONU no Mali, a MINUSMA, disse que o ataque demonstra a covardia dos grupos terroristas que atuam na região e ressaltou, entretanto, que a ONU vai continuar o combate aos radicais naquela região. Israel libertou mais de 200 imigrantes africanos detidos por estarem ilegalmente no país, em cumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal que ordenou na semana passada a libertação daqueles imigrantes caso não fosse concluído um acordo de acolhimento com outro país e informar as autoridades de imigração. A maioria dos imigrantes são da Eritreia e do Sudão. Em Espanha, milhares de separatistas catalães saíram às ruas de Barcelona para pedir a libertação dos líderes políticos acusados de rebelião e a reclamar a abertura do diálogo político. Segundo a polícia, mais de 300 mil pessoas participaram da manifestação. O protesto foi convocado por uma plataforma criada em março para defender as instituições catalãs e os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Agora o futebol. Na jornada 30 da Bundesliga, o placar ficou 0-0 para o Wolfsburg e o Augsburg na sexta-feira. No sábado, o Hertha de Berlim ganhou por 2-1 ao Colônia, enquanto o Hoffenheim marcou por 2-0 na partida com o Hamburgo. Já o Leverkusen fez 4-1, jogando com o Eintracht. Também no sábado, o Stuttgart e o Hannover empataram com 1 cada, enquanto o Bayern de Munique goleou o Mönchengladbach de 5-1. Ontem, o Schalke ganhou por 2-0 o Dortmund e o Werder Bremen e o Leipzig ficaram no 1-1. Hoje tem mais uma partida da jornada 30 do Campeonato Alemão. Jogam o Mainz e o Friburgo. E mesmo faltando algumas semanas para o fim desta época, o Bayern de Munique já festeja o 28º título, 6º consecutivo, enquanto o Colônia e Hamburgo estão cada vez mais próximos da despromoção. Acompanhe agora um novo capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Olá! Bem-vindos ao 9º episódio da série Contra o Crime, Gritos Silenciosos. A polícia está a investigar dois casos. Um recém-nascido foi abandonado à porta da esquadra da polícia e o Sr. Jaca foi encontrado morto nas traseiras da sua casa. O inspetor Bruno fez do assassinato a sua prioridade máxima, mas a inspetora Joaquina acha que também é muito importante encontrar os pais do bebê. Raquel, que começou a estudar literatura na universidade, recentemente viu o seu pai falar com alguns estudantes. O que estaria ele a fazer lá? O pai de Raquel não quer que ela estude e, ultimamente, tem sido violento em casa. Guardar segredos é o título deste episódio, que começa com Raquel e a mãe em casa.
Pronto, mãe. Estou quase a terminar a louça.
Obrigada, Raquel. Mas onde estão os dois pratos castanhos grandes?
E?
Ah, usámo-los para levar comida para o velório em casa da família Jaca. Yeah. Por que não me lembraste de os trazer?
Desculpa, mãe. Esqueci-me. Okay. Mas posso passar por lá mais tarde.
Só queres uma desculpa para ver aquele rapaz, o Tino. Ele não serve para ti, minha filha. Sabes disso. Mesmo que as nossas famílias sejam amigas.
Mas, mãe, ele...
Pensa no que o teu pai vai fazer se descobrir. Vai lembrar-se da promessa de te tirar da universidade e casar-te assim que encontre um homem à altura.
As pessoas nem sequer conhecem o Tino. Ele é um moço...
Nada! O que sabes sobre homens? Queres ensinar-me a mim?
Eu não quero, mas...
Deixa estar.
Ok, mãe. Eu tenho outro assunto. Eu vi o pai na universidade no outro dia. Queria dizer-te, mas não tinha certeza se deveria...
O quê? O que é que ele estava a fazer?
Não sei. Viu-o a falar com alguns estudantes e professores. E eu não queria que ele me visse.
Compreendo.
Mãe, É assim, mãe. Eu ouço coisas à noite quando vocês discutem. Por que deixas que ele te bata, afinal?
Calada! O que sabes sobre o casamento?
Eu só estou a...
Raquel, espero que não tenhas dito nada a ninguém sobre o que se passa nesta casa.
Mas, mãe...
O teu pai e eu estamos a passar por uma fase difícil. É só isso.
Mas, mãe...
Todos os casamentos têm os seus desafios. E o teu pai, neste momento, está irritado porque não tem emprego. Então temos de ter paciência com ele.
Mas a culpa não é nossa,
Acabou
mãe.
Acabou a discussão, Raquel. E nunca discutas assuntos de família com ninguém. Entendeste?
Está bem.
DW Espaço do Ouvinte.
Retomamos o tema de abertura desta edição. Hoje, o presidente José Mário Vaz, na Guiné-Bissau, vai nomear um primeiro-ministro de consenso. Madalena Sampaio, será o fim da crise política em Bissau? O que dizem os nossos ouvintes no Facebook?
Pois é, Tiago, mais opiniões. Saliu Sanhacandê, por exemplo, mostra-se cético e cauteloso. Acha que não será o fim da crise na Guiné-Bissau porque os políticos que o país tem nunca pensam nos interesses do povo. Podemos voltar à crise política a qualquer momento porque o problema não foi cortado pela raiz. Diz ainda que os camaradas do PAIGC sempre martirizaram o povo da Guiné-Bissau em benefício dos seus próprios interesses. É bom recordar que a crise começou porque alguns camaradas sentiram-se injustiçados na altura da formação do governo e começaram a fazer uma guerra desnecessária. Por isso, diz, devemos esperar para ver se a formação do governo de Aristides Gomes não vai criar uma nova crise na Guiné-Bissau. E na Gazak Trai escreve também no Facebook da DW que esta atitude de José Mário Vaz dá a entender que ele é um político egoísta e o povo devia pedir a demissão do Presidente da República porque o que tem feito na Guiné-Bissau é uma autêntica vergonha. É a opinião deste nosso ouvinte. Também nos escreveu Amadou Buarugás. Ele espera que sim, que seja desta vez que o país conhece definitivamente o fim da crise política que dura há muito tempo, já lá vão quase 3 anos. Amadou Buarugás pensa que desta vez tudo está claro. Nenhuma das partes vai dizer que não ao nome escolhido em Lomé, onde decorreu a cimeira extraordinária da CDAO e tão importante para a Guiné-Bissau porque o país conseguiu obter uma solução para a longa crise. Ele acha que este primeiro-ministro que foi escolhido, o sociólogo Aristides Gomes, vai tentar tudo o que for possível para formar um governo muito mais credível e que terá a missão de organizar as próximas eleições legislativas que se esperam sejam justas e transparentes. diferentes. Tiago, são algumas das muitas mensagens que nos chegaram esta manhã.
Obrigado, Madalena, e a todos que participaram conosco. O Jornal da Manhã fica por aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenho todos um excelente dia.